Senhor presidente, senador Wilson Santiago, os empresários têm alertado para a crescente falta de competitividade das empresas nacionais que estão perdendo terreno para as importações. Conforme há pouco o senador Armando Monteiro salientou, elas passaram de 11% para 22% do produto interno bruto de 2003 para 2011. Os presidentes da CNI, Robson Braga de Andrade, da Fiesp, Paulo Scaff, da Bimac, Luiz Alberto Neto, da Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbruch, da Valaisier, Ivo Rosset, têm alertado para a necessidade premente de o governo tomar medidas para reverter o processo de industrialização. E em 8 de julho último, milhares de metalúrgicos da CUT, da Força Sindical, fecharam a pista local da Via Anchieta, no ABC, saíram às ruas de Mogi das Cruzes para realizarem protestos. A valorização tão forte do real frente ao dólar levou o ministro Guido Mantega a tomar medidas para mudar a tendência. Um estudo da Fiesp ressalta que os encargos sociais no Brasil sobre a folha de pagamentos, da ordem de 32,4%, também contribuem para diminuir a capacidade competitiva das indústrias. Num total de 34 países listados por esse estudo da Fiesp, o Brasil é o que estava com maior nível de encargos sociais sobre a folha. E hoje, então, o governo da presidenta Dilma anunciou o programa Brasil Maior, conforme senador Armando Monteiro e tantos outros hoje, a própria senadora Marta Suplicy, o senador Romero Jucá, o senador Humberto Costa e outros, destacaram a importância destas medidas, dentre as quais se destaca a desoneração dos investimentos das importações, a ampliação e simplificação do financiamento ao investimento e às exportações, o aumento de recursos para inovação, o aperfeiçoamento do marco regulatório da inovação, os estímulos ao crescimento de pequenos e micronegócios, o fortalecimento da defesa comercial, a criação de regimes especiais para agregação de valor e tecnologia nas cadeias produtivas, a regulamentação da lei de compras governamentais para estimular a produção e inovação no país. Mas eu gostaria de dizer, prezado senador Armando Monteiro, na semana passada, logo que saiu esse estudo sobre a questão dos encargos sociais, eu perguntei ao vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, se naquele estudo realizado, além dos encargos sociais, também havia sido considerado os efeitos das transferências de renda existentes nos países desenvolvidos sobre o grau de competitividade de nossas empresas. E ele afirmou que isto ainda não foi feito. E, pelo que eu sei, também a Confederação Nacional da Indústria não fez isso. E é isso que eu hoje gostaria de alertar. O objetivo desse pronunciamento é de alertar tanto empresários quanto trabalhadores, senador Paulo Paim, conforme hoje ainda na audiência pública o fiz, assim como ao governo, que nós brasileiros precisamos estar atentos aos efeitos das fortes transferências de renda que se tornaram cada vez mais importantes em muitos países. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, desde 1975, foi instituído o Earned Income Tax Credit, o crédito fiscal por remuneração recebida, ali conhecido pela sigla EITC, uma forma de imposto de renda negativo que complementa a renda dos que trabalham, mas não alcança um patamar que lhes permita sair da condição de pobreza. O EITC tem sido significativamente aumentado desde então. O presidente Bill Clinton, que em sua campanha em 1992 tinha por mote as pessoas em primeiro lugar, aumentou o valor do EITC para as famílias com uma, duas ou mais crianças e estendeu o EITC, inclusive, para os casais sem filhos. Se Vossa Excelência examinar o livro My Life, de Bill Clinton, há 17 citações sobre o EITC no glossário, que, segundo as evidências, contribuíram para tornar a economia dos Estados Unidos mais competitiva. Qual é a evidência? Pois bem, quando Clinton iniciou o seu governo, em 1993, a taxa de desemprego estava em 7,5%. Ao concluir, no ano 2000, estava em 3,9%. As economias que muito interagem, como a norte-americana, como a do Reino Unido, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia e Suécia, criaram instrumentos semelhantes. O primeiro-ministro Tony Blair, no Reino Unido, em 2000, criou o crédito fiscal para a família, Family Tax Credit. Assim como um trabalhador que em Londres recebesse 800 libras esterlinas por mês, ele passou a receber 50% a mais de crédito fiscal e sua remuneração passou para 1.200 libras esterlinas. E mais recentemente, o presidente Barack Obama, em 2009, a exemplo de Clinton, também aumentou o valor e estendeu o EITC para considerar as famílias não apenas sem filhos, com uma, duas ou mais, como havia feito Clinton, mas também com três ou mais crianças que passaram a receber um valor maior. Eis como funciona o EITC hoje nos Estados Unidos, o crédito fiscal por remuneração recebida. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro, no caso de uma pessoa adulta só, mas que tem uma criança que trabalhe por um salário mínimo de $7,25 por hora, esteja empregado e o ano inteiro, então receba $15,080 por ano. Ela tem o direito a um crédito fiscal de $3,121 a mais, e sua renda anual vai para $18,201 e ainda paga menos encargos sociais da ordem de $1,154. No caso de um casal com duas crianças, se a sua renda anual for positiva, porém inferior ao patamar de $12,970, esse casal tem um crédito fiscal equivalente a 40% de cada dólar que recebe pelo trabalho no intervalo de 0 a $12,970. Ora, se ele receber $10,000, recebe $4,000 a mais. Se conseguir fazer, por exemplo, $18,000 no ano, o casal obterá um total, um crédito de $5,160 e sua renda vai para $23,160, o que significa mais do que a linha, ultrapassando a linha oficial de pobreza nos Estados Unidos, que para uma família de pai, mãe e duas crianças está em $23,000 anualmente. Se a renda do trabalho do casal continuar a crescer, for até $21,970, ele ainda tem o direito ao crédito fiscal máximo de $5,160. Mas caso a renda anual do casal continuar aumentando na faixa de $21,970 até o limite de $46,471, o seu crédito fiscal passa a diminuir de 21 centos ou 21%. Para cada dólar adicional, até o patamar de $46,471, portanto, vai diminuindo a taxa de 21% sobre a diferença entre $46,471 e a renda obtida pelo casal. A partir de $46,471, se aumentar a renda, o casal passa a ter obrigações de pagamento de mais imposto de renda. Quais têm sido os efeitos do EITC, ou crédito fiscal por remuneração recebida? Segundo os estudos do Center on Budget and Policy Priorities, este crédito fiscal por remuneração recebida tem contribuído para aumentar o trabalho, o nível de emprego, diminuído a necessidade de gastos com desemprego, tem diminuído a pobreza e tornado mais justo o sistema tributário. Observe-se que é a sociedade que contribui com impostos para que se aumente a remuneração de quem trabalha. O governo, portanto, contribui para aumentar a remuneração dos empregados em relação ao salário pago pelas empresas. Os empresários têm aprovado tal procedimento e os trabalhadores mais satisfeitos e produtivos também contribuem. Além do programa da União, do crédito fiscal por remuneração recebida, 23 estados e o Distrito de Colômbia resolveram ter o crédito fiscal por remuneração recebida complementares em seus respectivos estados. Autoridades brasileiras têm dito que o programa Bolsa Família, que hoje beneficia cerca de 13 milhões de famílias, equivalentes a cerca de 51 milhões de pessoas, com orçamento anual previsto de 15 bilhões de reais este ano, é o maior programa de transferência de renda. Mas, em verdade, querido senador Paulo Paim, senadora Taide, senador Armando Monteiro, o EITC, o crédito fiscal por remuneração recebida nos Estados Unidos, é maior. Em 2010, beneficiou 26,5 milhões de famílias, mais de 75 milhões de pessoas, com um total de aproximadamente 59 bilhões de dólares. Isso significou um valor médio para cada família da ordem de 2.226 dólares por ano. Aí vem a pergunta, senador Armando Monteiro, que eu gostaria de lhe fazer. Deveríamos nós, do Brasil, protestar junto à Organização Mundial do Comércio pelo fato de os países desenvolvidos estarem subsidiando seus trabalhadores? Recomendo que não. Recomendo agir de maneira semelhante ou ainda melhor. E qual a melhor maneira? É implantar a renda básica de cidadania incondicional para toda a população, inclusive para Vossa Excelência. Como provar que essa é a melhor forma? Através da experiência pioneira e tão bem-sucedida que existe no lugar do mundo em que há 28 anos se paga cada ano um dividendo igual para toda a sua população. Desde quando no Alasca, nos Estados Unidos, em 1976, por proposta do governador Jay Hammond, diante da grande descoberta de petróleo, resolveu separar 25% dos royalties provenientes da exploração de recursos naturais para se constituir um fundo que pertenceria a toda a população, então de 300 mil habitantes. A proposta foi aprovada por plebiscito, 76 mil a 38 mil eleitores, 2-1. Passou-se a investir aqueles recursos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, dos Estados Unidos e internacionais, inclusive a das 30 empresas mais rentáveis do Brasil, como Banco do Brasil, Petrobras, Itaú, Bradesco. Basta ver no site, no sítio eletrônico do Fundo Permanente do Alasca, e ainda empreendimentos imobiliários, e assim se constituiu o Fundo Permanente do Alasca, cujo valor passou de US$ 1 bilhão no início dos anos 80 para 40 bilhões de dólares atualmente. No Alasca, desde 1982, além do crédito fiscal por remuneração recebida, que vale para todos os Estados Unidos, também se paga um dividendo anual a todos ali residentes há um ano ou mais, que foi evoluindo de aproximadamente US$ 300 até o valor máximo de US$ 3.269 em 2008. Numa família de 5 pessoas, isso significou cerca de US$ 16 mil em 2008, pelo direito de todos os seus residentes do Alasca de participarem da riqueza daquele estado. Graças ao dividendo igual pago a todos os seus habitantes, o Alasca, hoje com 700 mil habitantes, se tornou o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos, com um coeficiente Gini de desigualdade em 2009 de apenas 0,402. O coeficiente Gini nos Estados Unidos é de 4,69. O mais alto nos Estados Unidos é o do Distrito de Colômbia, onde está Washington, D.C., que é de 0,539, semelhante ao do Brasil, também em 2009. O sistema instituído, portanto, por aquele governador, Jay Hammond, é tão popular que hoje é considerado suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim do dividendo proporcionado por aquele fundo. Só essa frase, foi justamente no último ano da conservadora republicana Sarah Palin, 2008, que foi pago o maior valor de dividendo a todos os que ali viviam há um ano mais. Com muito prazer, senador Armando.